Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Voltamos aqui com o nosso último bloco, passa muito rápido mesmo, né? E a Paula fez uma pergunta fantástica. E Paula, só recupera um pouco o contexto para o professor Marcelo responder.
Então, né? Pois é, a gente pensa essa questão da corrupção, né? Então, tipo assim, a gente vê que a corrupção nas Forças Armadas não é uma coisa assim fora do normal, pelo que a gente percebe, né? É uma coisa que já vem dali, né? Só que quem falava, enfim, né, não ficava para contar a história. E hoje a gente vê mais esse monte aí, né, de, digamos assim, esse monte de coisas que está acontecendo, né? Então a gente vê a questão ali do leite condensado, a gente vê essa questão do Viagra, das próteses, né? Tudo isso aí, e tipo, vinda das Forças Armadas. Então, é algo que continua?
Olha, na verdade, o que tem de semelhança agora, o que houve no regime militar, é o número de empregos de militares no governo e principalmente nas estatais, né? Então, na verdade, as estatais, na ditadura militar, se tornaram uma grande fonte de empregos para generais, para comandantes, especialmente de reserva, etc. Que é algo semelhante que o Bolsonaro fez agora. Que aí é uma coisa que não é ideológica, é fisiológica. É a mesma estratégia do Centrão, né? Você tem força, a partir de você ter força política, você aspira cargos para controlar o orçamento, controlar fontes de expressão política, etc. Eu não diria que os governos militares, no seu topo, seus presidentes, eram corruptos por uma decisão, né? Isso não, especialmente quanto ao Gás, ao Figueiredo, os últimos dois, não há nenhuma crítica nesse sentido, mas seus ministros, o pessoal infiltrado nas estatais, etc., foram de corrupções gigantescas, né? Na última fase da ditadura, o governo Figueiredo, o problema do aeroporto de Guarulhos, que eu conheço bem, moro em Guarulhos, foi uma obra super faturada, etc., né? Acusam o ministro da aeronáutica da época de estar envolvido nisso e tudo mais, né? Mas eu acho que tem uma questão que não é só a corrupção, é a leniência, né? Aquela coisa de você ser ganho para ter um cargo, para ter um salário melhor, etc. O fisiologismo. Esse fisiologismo domina tanto os partidos políticos mais corruptos, especialmente os mais à direita, né? Quanto também os militares quando eles ascendem, né? Esse conceito de dizer que existe um partido militar, nesse sentido eu concordo, que existe um partido militar que está se apropriando da gestão do Estado, né? E que briga com a aula ideológica, com outros, etc. Enfim, isso é uma vergonha, né? Uma falta de profissionalismo, tudo, né? Evidentemente que isso tem que trazer uma revisão do que são a forma de funcionar, a estrutura, a transparência, principalmente, dos orçamentos, etc. Mas, na verdade, se você for ver isso aí, esses escândalos das Forças Armadas escandalizam pelo absurdo, né? De comprar coisas pessoais com dinheiro público. Mas a corrupção no MEC, por exemplo, aquela corrupção na saúde, no meio ambiente, tudo, que são já visíveis, já estouraram, né? O uso do cartão corporativo, todas essas corrupções de vários tipos, elas estão acontecendo ou com o Centrão, com o exercício do próprio presidente, etc., né? Então é um liberou geral, realmente. É um governo que não quer governar, ele quer se usufruir do poder, não tem projeto de governo, está claro, né? Não é nenhuma direita que tem um projeto claro, porque é uma coisa totalmente voltada ao exercício do poder. Como o objetivo não é simplesmente seguir a Constituição, na verdade estão acumulando poder para destruir a democracia. É o que eu vejo, né? Vamos dizer que as Forças Armadas estão todos nesse projeto? Não acredito. Há muita divisão lá dentro, especialmente o pessoal da ativa. Mas há um risco, né? Não há como as Forças Armadas dos Estados Unidos, você pode criticar o que for, mas elas são profissionais. Quando o Trump mandou as Forças Armadas intervirem para melar as eleições, elas se recusaram. No Brasil, será que vai acontecer isso? Não sei, né? Então é um problema grave esse que nós vamos ter nesse ano. Essa é uma questão que eu tenho levantado em todas as minhas falas, palestras, etc., eu acho que é uma questão que nós precisamos aprofundar, eu lanço como um tema. Quer dizer, o que, que nós vamos enfrentar no final desse ano para realmente voltar a consolidar a democracia, deter essa deterioração da democracia que o Bolsonaro está fazendo, eleger um novo presidente e garantir a posse dele, né? Porque essa também é a questão. Você pode eleger e não ter posse, né? Ou ter um, como se tentou nos Estados Unidos, né? Lá invadiram o Capitólio, mas ali não havia as condições para coisa ir para frente. No Brasil, eu não sei, né? Dizem que eles têm 600 mil pessoas armadas, civis, né? Em milícias, etc. e tal. Então, nós não sabemos todas as consequências do que vai ocorrer. Qual é o antídoto a isso? O crescimento do movimento democrático, né? É o momento de se debater, divulgar isso, de unir todos que são, pelo menos, são a favor da democracia. Pode ter posições diferentes, mas a questão da democracia está em jogo hoje no Brasil novamente, como esteve na ditadura militar.
E até, professor, assim, pensando, né, quando a gente propôs o programa, né, justamente assim, de tentar entender o porquê que esses pensamentos, não são pensamentos, mas são assim, ideias e quase que valores antidemocráticos, eles se enraizam dentro, né, do Estado democrático. Quer dizer, aí a gente discutia assim, ah, mas era, né, tinha essa falácia, né, do crescimento econômico, e hoje a gente tem uma pauta da moralidade, né, da família, como se, né, fosse isso que movesse, enfim, né, uma sociedade. E nós estamos aqui conversando talvez com pessoas em que pensem isso, não, né, nós precisamos manter esse governo para que a pauta da família, antiaborto, isso seja, mas em termos de políticas públicas, de políticas sociais que vêm de encontro, né, as necessidades da população, elas precisam, nós precisamos de um ambiente democrático para que isso seja discutido, né? E aí, por que que ainda tem esse retorno? O tempo, a gente ouve isso, né? Se fosse, tivéssemos um novo AI-5, tem que ter intervenção, porque o STF não sei o quê, né? Então, isso ainda é muito recorrente na população. E eu tenho, assim, absoluta certeza que muita gente que fala não faz ideia do que fala, né? Então, como que a gente entende isso ainda, né? Na nossa sociedade.
Eu tenho uma visão sobre isso. Veja, o que aconteceu depois do impeachment do Collor, o Collor era um cara que veio da ditadura, veio da arena, quer dizer, apoiava o regime militar, embora não pregasse uma volta do regime militar, como não era, era uma centro-direita, né? Depois do impeachment dele, a direita não conseguiu mais disputar as eleições do Brasil, né? Você teve posições mais ao centro, do Fernando Henrique, do PSDB, posições mais à esquerda do PT, com Lula e a Dilma. Quer dizer, foram seis eleições em que foram eleitas pessoas que lutaram contra a ditadura militar, que têm uma visão democrática consolidada. E a direita não tinha um candidato, né? Porque o Collor foi empichado, ele era a grande esperança inicial. O Maluf, que era outra, ele foi triturado em São Paulo, né, nas eleições, perdeu a eleição para governador, né, para o Covas, etc. E aí abriram os processos de corrupção dele e ele sumiu. Então, pensa um pouco, de 94 até 2018, não tinha um candidato competitivo da direita, isso é importante. Então, o Bolsonaro, ele catalisa esse sentimento, né, que sempre existiu, né, esse sentimento conservador, ele existe, não nessa proporção, né, mas eu diria que 15, 20% da sociedade é uma posição conservadora até reacionária. Né, que é o núcleo duro do Bolsonaro, que se diz, né? Os 10 a mais que ele tem hoje é mais por questão de circunstâncias e pelos erros da oposição, que é outra coisa, né? Existem erros grandes da oposição. Mas, na verdade, todo esse período a direita não conseguia. Mas na hora que você tem um líder e esse líder sabe usar as redes sociais, que é uma coisa que não existia antes, né? Ele usa esse poder dele, a visibilidade dele, para criar uma doutrinação à direita via redes sociais. E isso é uma coisa extremamente complicada, que tem que se ter um antídoto a isso. E isso não tem nada a ver, é por isso que eu digo, não é uma continuidade. Houve um avanço, especialmente até a eleição, quer dizer, as eleições do Lula e o primeiro mandato da Dilma, né? O segundo é muito conturbado, também não vale a pena discutir aqui agora, Mas houve um avanço e depois houve um retrocesso, né? Por quê? Porque as respostas para o Brasil não estão sendo dadas, né? Na verdade, o Brasil não consegue entrar num processo profundo de desenvolvimento sustentável, com uma ampla distribuição de renda, né? A transferência de renda do Estado, tipo Bolsa Família e outros, é importante, mas ela não resolve. Ela precisa estar somada com um processo em que você amplia a renda e abre oportunidades de geração de renda para a grande população, né? Como a China e a Índia conseguem. A China e a Índia são países gigantes que crescem 7% ao ano. O Brasil, ele não consegue isso a não ser momentos muito isolados, né? Então esse é um problema. Se não resolver a questão econômica corretamente, o Brasil vai continuar nessa instabilidade política, um confronto permanente. Quem se eleger vai ter uma posição forte, né? Como hoje o grande favorito é o Lula, e eu espero que ele se eleja. Mas ele se elegendo, mesmo que ele tome posse, a oposição será ferrenha no dia seguinte. A oposição nas redes sociais, nas ruas, será fortíssima. Não é uma coisa simples, né? É, a maneira de superar isso é ter um projeto mais amplo de Brasil, que está carecendo, que eu acho que nenhuma das forças conseguiu levantar corretamente essa bandeira ainda, integrando desenvolvimento econômico, questão ambiental, questão da ciência, questão da educação, da saúde, de uma maneira mais ampla, né? Nós temos uma carência, nós temos lideranças importantes, né? Poucas, né? Já teve muito mais no Brasil, mas o programa avançou pouco, né? Não dá para fazer um programa dizendo, ah, eu vou negar tal lei que foi feita, eu vou revogar tal lei. Isso não é programa. O programa é como é que nós vamos avançar. Você pode até revogar algumas leis erradas que foram aprovadas, mas a questão é como o Brasil vai avançar. E essa discussão não está na mídia, né? Essa é uma questão que eu já lanço, que pode ser uma pauta futura de vocês, né? Eu acho uma discussão importantíssima. O qual é o Brasil que nós estamos aspirando? Porque essa é a maneira de matar esse crescimento do conservadorismo, né? É buscar algo que ganhe corações e mentes, né? Pô, no final do governo Lula, ele tinha 87% de aprovação. Quer dizer, esses 13% que eu considero realmente essa direita rancorosa, reacionária e tal. Quer dizer, esse pessoal nunca nós vamos chegar, né? Mas foi um governo bem sucedido, socialmente, economicamente, estabilizado, um pleno exercício da democracia, tudo, etc., enfim. Né? Quer dizer, houve um momento, mas esse momento não se sustentou, né? Então, na verdade, nós precisamos buscar outras soluções, né? E essa é a maneira, a meu ver, de desmoralizar, né, toda essa pregação da direita, né, desse conservadorismo, desse reacionarismo, que é extremamente perigoso e que divide muito o Brasil, divide inclusive famílias, amigos, etc., que é uma coisa que nós precisamos superar, né? Então, a nossa vitória tem que ser uma coisa muito mais ampla do que só uma vitória eleitoral.
Sim. E eu imagino, até o senhor falou, né, dividir famílias, e nós estamos num feriado de Páscoa, né, almoço de domingo. Eu acredito que desde, né, de 2018 os almoços de domingo nunca mais foram os mesmos. É, né, nós temos problemas de famílias que não se falam justamente por esse, né? Quer dizer, sim, talvez é... internamente, eu acho que a gente sabe qual é o país que nós queremos, né? E a gente que tem mais essa veia democrática sabe que desta maneira nós nunca atingiremos e sabemos dos prejuízos disso, né? Eu só quero só dar uma pausa aqui para eu fazer, dar uma boa tarde aqui para o pessoal que está acompanhando no chat do Facebook e tal. O Rodrigo conhece, Paula? O Rodrigo Tomazini? Conhece?
Olha, esse Rodrigo Tomazini. Conquistou o coração.
Então, né? Está acompanhando a gente, dando parabéns pela iniciativa. É, o Bimar, a Ding também está dando boa tarde para nós, né? A Cristiane. A Cristiane perguntou se está no YouTube. A gente só tem. O nosso canal mesmo é no Facebook, tá? É, tem ali a Sara também, né? Paula, camarada de luto. O Avanir, Mastei sempre está com a gente. A Tamires, que é do nosso coletivo também, ela coloca uma frase bem importante, né? Cristo é amor e não tortura. E a Verônica também, Mori, que é de Maringá, né? Que tá dando aqui boa tarde, que bom te ver por aqui. Paulo também, fiquei muito feliz. Paulo, faz meses que eu tô tentando trazê-la pro programa e hoje deu certo. É, professor Marcelo, então, nós vamos, né, nos últimos 10 minutos do nosso programa, E eu vou pedir para o senhor fazer as suas considerações finais, né, de todo do, né, desse tema, inclusive, que o título, né, do nosso programa foi, né, Ditadura Militar no Brasil, Chaga que não se fecha, né, é uma coisa muito cara para nós mesmo entendermos, né, toda essa confluência, essa correlação de forças em que viver, né, num país em que nós temos a garantia da democracia, né, pelas instituições, mas infelizmente ainda, né, essa, e eu vou sempre insistir nisso, né, que eu acho que cristão que exalta a tortura, eu acho que deveria repensar a sua própria religião, porque Jesus morreu torturado. Isso é, né, uma coisa que nós precisamos pensar. E também, né, ontem eu fiquei muito brava, porque nós tivemos uma motociata no meio, né, assim, de um feriado religioso de reflexão, de oração. Então eu ficava questionando os meus próprios colegas, que, né, por eu ser católica também, né, por que o silêncio? Né? Então o silêncio, quer dizer, quando você tem alguma fala, né, sei lá, que seja da esquerda, sobre qualquer pauta aí moralista, né, aborto, enfim, o pessoal, né, fala muito, mas quando a gente tem esse tipo de comportamento, né, vindo de um presidente, há um silêncio, né, e o silêncio muitas vezes fala mais do que, né, as nossas próprias colocações verbais, né. Então, sim, eu já quero pedir para o professor Marcelo fazer suas considerações finais e daí nós vamos para o nosso encerramento.
Bom, é importante conhecer o passado, não que a gente pode mudá-lo, mas para aprender, né, para o presente e para o futuro. Eu acredito que, principalmente aquilo que como eu terminei, né, a democracia voltou a estar em questão no Brasil. Nós conseguimos sair da ditadura de uma maneira importante, uma abertura grande, né, uma democratização profunda, real, primeiro no plano político, né, depois com acertos econômicos, com um plano real que foi muito importante para o Brasil sair das espirais inflacionárias, né? Vocês não lembram disso, mas começo de 94, quando começou o Plano Real, a perspectiva era de 4.000% de inflação no ano. 4.000. A gente recebia o salário, tinha que comprar no mesmo dia, porque senão no dia seguinte já estava reajustado, né? Então, passamos por isso, houve uma certa reorganização do Estado nos anos 90, né? Nos anos 2000, com a subida do Lula, a questão social foi mais profundamente tocada, né, que é uma questão, um resgate inevitável, né, quer dizer, nós somos o terceiro país do mundo com a maior desigualdade, né? Acho que vocês não sabem os outros dois primeiros. Os dois primeiros é a Rússia e a Índia. E nós somos o terceiro país mais desigual do mundo, né, entre grandes bilionários e o grande povão, né? E então essa é a questão vital, mas ela tem que ser enfrentada numa grande visão de país e tudo, que eu acho que aí precisa somar forças e também ninguém achar que é o dono da verdade, né? É uma maneira da gente derrotar esse neofascismo, essa luta contra a democracia, esse desprezo pela vida humana, o desprezo pela fome, por tudo que está ocorrendo no Brasil, né? E voltar na política ser algo que seja valorizado pela população. A população hoje tem um pé atrás, muitas vezes, com a política, por todos esses desmandos que vão, voltam, muitas vezes ela não entende, inclusive, tudo o que está acontecendo. Então, esse trabalho de debate, como vocês estão fazendo aqui, o debate nas redes, né, tudo isso precisa se expandir muito para a gente criar uma nova consciência do que é importante, do que não é, do que é mentira, do que não é. Tá certo? Né? Então, recado: a ditadura foi um mal para o Brasil, foi um mal para o Brasil, né? Mal tremendo, né? Solapou vidas, né? Questão da tortura. Eu perdi dois grandes amigos, eu faço questão de citar aqui, né? O Alexandre Vanucchi Leme, da Geologia da USP, que é aquele que foi assassinado, meu grande amigo. Depois fizer uma missa por ele, que acabou sendo um grande ato. E Ernestino Monteiro Guimarães, presidente da UNE, com quem eu aprendi muito do que eu sei, assassinado em outubro de 73, os dois de 73, naquele final do Médici, onde as pessoas eram presas, torturadas e mortas mesmo. Tá? Enquanto eu estive preso lá, mais de 10 pessoas foram torturadas e mortas. Quem se diz cristão e tolera isso, não há nem o que discutir, né? pior é quem elogia, né? Quer dizer, quem, ou quem aceita um presidente que elogia o maior símbolo da tortura que houve no Brasil, que é, o, na época, Major Ustra, né? Depois virou coronel no final da vida. Enfim, é, nós temos na mão a condição de reerguer o Brasil, né? Mas é uma luta que tem que unir muita gente mesmo, ninguém achar que é dono da verdade, né? Eu sei que a maioria que daqui, das pessoas que estão vindo, talvez sejam mais à esquerda ou de centro-esquerda, mas nós temos que ampliar, né? O recorte é a questão democrática de uma maneira correta, não é abrir mão dos nossos princípios, não é isso. Mas é muito importante que se entenda, né? Como na Segunda Guerra Mundial, para derrotar o Hitler, foi feita uma santa aliança lá entre Stalin, o Roosevelt e o Churchill, né? Que um era liberal, conservador, social-democrático, a outra era socialista, mas foi essa aliança que derrotou o nazismo. É muito parecida a nossa luta nesse momento. Esse movimento, ele é neonazista, neofascista mesmo, né? Ele traz elementos de conservadorismo, desprezo pela vida humana, né? Absurdos, que realmente devem acender um sinal de alerta. E não é um movimento só no Brasil. Ele existe fora dos Estados Unidos, eles vão tentar voltar lá, né? Existem muitos outros países do mundo, né? Acabou de se eleger na Hungria o cara lá, o tal do Orbán, que é um cara também dessa linha da extrema direita mundial. Na França ninguém sabe o que vai acontecer, pode a extrema direita assumir a França, que seria um caos, né? Enfim, é diferente, né? A gente tem que ver que na política, como na natureza, existe a biodiversidade, há muitas visões, né? Essa é uma coisa também, uma mensagem que eu acho que cabe bem numa Páscoa, que é um momento de ressurreição. Vamos entender o seguinte: a biodiversidade é boa, né? O não binarismo vale também na política. A política não pode ser binária, né? A gente é contra ser, né, binário na questão de gênero, e às vezes é na política, só tem duas posições, a minha e os que são contra. Isso não é jeito de fazer política, né? Então nós temos que abrir, ou saber ouvir, né? E fazer que esse debate ajude a construir um novo país, e especialmente que desmascare totalmente aqueles que são inimigos do Brasil, do povo brasileiro, da democracia brasileira.
Nossa, professor Paulo, as suas considerações.
Então, nossa, aproveitando aí o ensejo, né? O Marcelo, acho que tem que falar um pouquinho ali do movimento Geração 68, né, Marcelo? Afinal, assim, finalmente, assim, o pessoal que lutou ali contra a ditadura, naquele período ali tenebroso, conseguiu se juntar há pouco tempo e tá aí movimentando as redes, movimentando ali também os atos pelo país, né? Eu acho que isso, assim, é muito legal. E até para terminar, eu quero super agradecer, assim, Marcelo, você ter vindo aqui com a gente. Espero que a gente possa conversar outras vezes aqui no programa. E muito obrigada também pelo convite, Dimara, pessoal do coletivo, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, viu?
Nós podemos um dia, né, Paula, trazer mesmo, né, o pessoal da Geração 68, fazer um programa, assim, discutir mesmo, né, como é que...
Né,
eu acho que dá pra gente já fazer um, né, olhar na nossa agenda lá, quem sabe, né, lá pro mês de junho a gente consiga fazer isso.
Né, eu já recomendo um nome, Jean Marc, que foi o presidente da UNE eleito no Congresso do Biúna em 68, que só se safou da morte, né, porque ele foi trocado no rapto do embaixador suíço. Ele era suíço, né, ele tinha dupla nacionalidade, e no rapto do embaixador suíço ele foi exilado para a Europa, só por isso que ele viveu. A maioria dos outros, como Onestini, outros que foram presos na mesma época que eu, eles foram todos mortos. Né? Sim, o Jean-Marc é um grande conhecedor de agroecologia também, da questão da segurança alimentar, do combate à fome. Ele traz uma pauta muito interessante, que eu acho que é um programa de vocês, que a meu ver é uma questão central, que acho que deve ser da campanha. Como nós vamos acabar com a fome, que já estava começando a subir, cresceu de novo, né? A questão da luta contra a fome, a luta contra a desigualdade. Eu acho que essa questão ambiental também, a agroecologia faz a ponte entre a produção agrícola e a preservação ambiental. Eu sugiro para o Jean-Marc um nome que vocês poderiam trazer, seria um debate fantástico, com certeza.
Anotou aí, né, Paulo? Anotou aí. Pessoal, então nós vamos para o nosso encerramento. Eu fico muito feliz mesmo de poder está discutindo, né, essa, a história, né, do Brasil, uma história tão recente, tão triste, né, com uma pessoa que nos ensinou muito, né, nós conversamos, o professor Marcelo e a Paula, durante a semana, né, já foi um aprendizado, e hoje eu acredito que quem nos acompanhou também ficou muito satisfeito, né, assim, muito reflexivo também com as informações que o professor nos trouxe. E semana que vem nós vamos continuar falando, na verdade, sobre a história do Brasil, mas pela ótica indígena, né, nós estamos com dois convidados em que vai nos falar um pouco sobre a questão da educação indígena e Yanomami, e também sobre a questão da disputa da terra, né, e essas questões tão complicadas sobre garimpo ilegal e toda essa, né, a invasão de terras indígenas que tem acontecido, infelizmente até com aval de pessoas que deveriam proteger, né, a vida e estão incentivando, né, assim, a violência e a morte de crianças indígenas, principalmente. Até porque semana que vem, né, nós temos o dia 22 de abril, que nós, com mil aspas, né, o descobrimento do Brasil, mas o que se descobriu, né, foi muito mais, né, do que apenas, né, um território com pessoas, quem são essas pessoas, né, e o que elas têm para nos falar hoje. Então eu já convido o professor Marcelo também para estar, né, para acompanhar o nosso programa semana que vem. Em junho a gente faz, a gente já podia, né, Paula, já ver, realmente fazer, né, esse programa sobre a geração 68.
Com certeza.
E nós encerramos, acho que semana que vem, não vou dizer da quem está, estou negociando com os convidados, mas com certeza eles virão, e provavelmente a Verônica vai estar com a gente também. Então eu agradeço a quem nos acompanhou, né, a Ubimar, ela fez uma observação ali, né, que ela foi uma das crianças que sobreviveu durante a ditadura, né, e eu quero encerrar com a frase dela, né, ditadura nunca mais. Então que esse seja o nosso lema daqui para frente. Obrigada, Paula, obrigada, Marcelo, obrigado pessoal do coletivo que nos acompanhou, né, que todos tenhamos uma boa Páscoa, e que nós possamos lutar, né, da melhor forma pela nossa democracia. Um beijo, gente. Boa semana.
Beijo, gente. Valeu.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.